no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Uso de agrotóxicos na Amazônia é tema de série de reportagens. Queda, intoxicação e queimaduras lideram acidentes com crianças em férias escolares. Coletivo de cinema negro e indígena do Mato Grosso se preparam para novas produções. E celebração marca 20 anos de sacerdócio de missionário comboniano no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em 10 cidades brasileiras. A solicitação deve ser feita pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Saiba mais com Emanuele Araújo.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em 10 cidades brasileiras. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. No Maranhão, as cidades de Passagem Franca, Bela Vista do Maranhão e Bequimão sofrem com a estiagem. Agora, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os repasses podem ser aplicados.
Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da defesa civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Ministério da Saúde alertou que queda, intoxicação e queimaduras estão liderando acidentes de crianças em período de férias escolares. Crianças de 0 a 14 anos são mais vulneráveis a esses e outros tipos de acidentes, segundo o Ministério da Saúde. As informações com Yolanda Mendes.
Queimaduras, quedas e intoxicações são acidentes frequentes durante as férias escolares. Nesse período, as crianças passam mais tempo em casa, o que aumenta consideravelmente o risco de ocorrências domésticas. De acordo com o Ministério da Saúde, crianças de 0 a 14 anos são mais vulneráveis a esses e outros tipos de acidentes. A pediatra Simone Borges da Silveira destaca que durante as férias, com o maior tempo que as crianças passam em casa, é fundamental redobrar os cuidados.
Principalmente nessa época de férias são os acidentes domésticos. Então, os que estão acontecendo dentro de casa são quedas, queimaduras, elas ingerirem ou remédios ou produtos de limpeza e acidentes com faca, com tesoura, essas coisas que podem acontecer.
A pediatra também enfatiza que os cuidados devem se estender a outros ambientes, como parques, onde plantas tóxicas e brinquedos inadequados podem representar riscos. A principal recomendação é sempre supervisionar as crianças, tanto em casa quanto fora dela.
A gente sempre orienta em todos os casos de acidentes procurar um hospital. No caso que a criança tomou um remédio do pai, um remédio da avó, produtos de limpeza, essas têm que ir imediatamente para o hospital, porque a gente tem o prazo de uma hora para poder agir, para fazer uma lavagem no estômago da criança. Casos de queimaduras, então, a criança no banquinho, vai ver no que tem em cima do fogão, que tem uma panela com um óleo quente, com água quente, que ela acaba puxando. A gente sempre diz cuidado com os cabos das panelas.
A cada ano, aproximadamente 3.300 crianças perdem a vida devido a acidentes e cerca de 112 mil são hospitalizadas na rede pública, conforme dados do Ministério da Saúde.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a partir de hoje você confere no Jornal Amazônia Notícia uma série de reportagens sobre o uso de agrotóxicos na Amazônia, impactos na saúde pública e no meio ambiente. Especialistas alertam para o aumento de doenças graves, intoxicações e falhas na fiscalização do uso de defensivos agrícolas na região. Confira Colliers de Costa.
A expansão agrícola e o uso intensivo de agrotóxico no oeste do Pará tem gerado grandes impactos para os municípios da região metropolitana de Santarém, incluindo Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra. Essas localidades, agora entre os 10 maiores produtores de soja e milho no estado, enfrentam desafios que vão desde a saúde pública até a sustentabilidade ambiental e econômica, evidenciando a complexidade desse problema. Desde a chegada da cultura da soja no início dos anos 2000, o uso de agrotóxicos como glifosato tem crescido na região. Segundo estudos realizados na região, os defensivos agrícolas têm causado intoxicações agudas, subagudas e crônicas, afetando especialmente crianças, gestantes e idosos, como explica Annelise Figueiredo, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e doutora em saúde pública responsável pelo estudo.
Os agrotóxicos, eles podem causar intoxicações agudas, subagudas ou crônicas. Esse panorama de intoxicação, ele é especialmente preocupante para alguns grupos mais vulneráveis, como o das crianças, idosos e gestantes, que possuem pessoas com a imunidade mais baixa e com o desenvolvimento neurológico e cognitivo ainda acontecendo, né?
Annelise identificou 92 casos registrados de intoxicação aguda por agrotóxicos agrícolas nos três municípios desde o início dos anos 2000. Belterra lidera os registros com 54 casos, seguidos por Santarém com 33 e Mojuí dos Campos com 5. Só em Belterra, os casos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, passaram de 5 em 2018 para 44 em 2023. A professora detalha o perfil das vítimas.
Quando a gente busca identificar qual o perfil das pessoas que estão sendo intoxicadas, nós ficamos muito preocupados em observar que mais de 60% desses casos são de jovens, crianças e jovens até 19 anos de idade, né? Inclusive com um bebê com menos de um ano de idade tendo sido intoxicado por esses agrotóxicos.
Além dos casos de intoxicação aguda, há registro de doenças crônicas relacionadas aos agrotóxicos, como câncer, Alzheimer e malformações congênitas. Outro problema destacado é a chamada deriva técnica, quando os agrotóxicos se espalham por áreas não destinadas à pulverização, atingindo comunidades, escolas e corpos d'água. Para Fran Paulo, engenheira agrônoma e coordenadora da campanha contra os agrotóxicos e pela vida, o cenário reflete uma grave falta de fiscalização e proteção às comunidades.
Há ainda uma deficiência na fiscalização e no controle da aplicação desses agrotóxicos, seja de forma terrestre, seja de forma aérea, né? Nós estamos vivenciando um aumento da problemática que é a contaminação por agrotóxicos através da pulverização por drones. Os casos de utilização de pulverização via drone no Brasil aumentou muito, isso tem colocado em risco principalmente a saúde de comunidades, de territórios que estão próximas a essas áreas de utilização excessiva de agrotóxicos. A lei, ela regulamenta, né, tanto aplicação via drone como via avião e via trator ou costal, e tem princípios a serem seguidos, né? O princípio de precaução, a saúde humana e ambiental precisa ser garantidos, né?
Fran também destacou a importância de políticas como o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que busca fomentar uma agricultura mais sustentável e proteger as populações expostas.
A gente tem levantado a importância de ações e políticas públicas para a redução dos agrotóxicos, como o PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é um programa que foi construído, né, desde 2012 e que apresenta um conjunto de medidas e ações importantes para reduzir a aplicação de agrotóxicos, para incentivar a transição para sistemas agrícolas e alimentares mais saudáveis e sustentáveis.
O desafio é grande, mas soluções estão ao alcance, como o fortalecimento de políticas públicas, a capacitação de profissionais e o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, agricultores familiares recebem assistência técnica no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é, a rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Projeto incentiva a comercialização de carne bovina da agricultura familiar na alimentação escolar no município de Óbidos, no Pará. A iniciativa visa melhorar a qualidade nutricional das refeições escolares e fortalecer a economia rural da região. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Um projeto que incentiva a comercialização de carne bovina da agricultura familiar para alimentação escolar no município de Óbidos, no Pará, foi apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, a SEMAB, em parceria com entidades setoriais, os agricultores e agricultoras da região. A iniciativa tem o objetivo de integrar a carne bovina produzida localmente no cardápio das escolas públicas do município de Óbidos, se alinhando aos princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e, além disso, melhorar a qualidade nutricional das refeições escolares e fortalecer a economia rural do município. O PNAE determina que pelo menos 30% dos recursos financeiros repassados pelo governo federal para alimentação escolar sejam investidos em produtos da agricultura familiar. Roberto Romero, secretário da SEMAB, explica quais os requisitos para que os agricultores participem desse projeto.
Mas esses agricultores têm que ter o documento CAF, que é o principal instrumento que dá acesso às políticas públicas. Neste caso, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao Programa de Adquisição de Alimentos, e assim outros programas, seja estadual ou da esfera municipal. É um requisito que estamos utilizando como forma também de organizar a categoria. Os beneficiários são agricultores familiares, principalmente do município de Óbidos, e seria nas escolas de ensino básico aqui no município de Óbidos.
Os agricultores também precisam demonstrar que o produto da carne está na atividade de criação deles, através da declaração emitida pela DEPARÁ, como reforça Roberto Romero.
Assim também esses agricultores têm que demonstrar que este produto da carne são da atividade de criação deles. Como se pode conhecer isso? Através do documento, da declaração emitida do ADEPARÁ, pois eles são órgãos que regulam a atividade da pecuária aqui no município.
No município de Óbidos, a carne bovina se destaca como um alimento proteico e em potencial, devido à estrutura de uma cadeia produtiva que inclui a produção de gado por agricultores familiares, órgãos reguladores e fiscalizadores da produção de origem animal e empresa de abate regularizada com registro no Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e suporte técnico para adequação das instalações de processamento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agricultores familiares têm avançado no cultivo e na produção com assistência técnica e mecanização no Careiro. Mais informações com Anderley Oliveira.
A agricultura familiar no Careiro tem apresentado grandes avanços nos últimos anos, graças à assistência técnica oferecida aos produtores rurais. Além desse suporte essencial, os agricultores e suas associações têm recebido equipamentos de patrulha mecanizada para auxiliar no preparo das áreas a serem cultivadas. De acordo com Johnny Bentes, agrônomo da Secretaria de Produção Rural, o acompanhamento técnico tem possibilitado o mapeamento das potencialidades agrícolas do município.
Que agora a gente consegue identificar potencialidades em localidades específicas. Por exemplo, ali no ramal do 17, nós identificamos que eles tinham uma aptidão à produção de abacaxi. Vários produtores estão nesse ramo do abacaxi, a maioria deles tem os novos, né, que entram, tem nos procurados para receber essas orientações, porque viram que os primeiros a fazer tiveram êxito no trabalho.
Jones também destaca que equipamentos simples estão proporcionando resultados significativos no campo.
Então, às vezes, o produtor precisa de um trator de esteira, mas nós não temos acesso ao trator de esteira quando queremos, né? Então, essa lâmina que foi colocada nos tratores que já tem, ela consegue fazer a limpeza de pequenas áreas, onde tem uma capoeira baixa. Então, isso aí evoluiu muito ali.
Entre os avanços mais expressivos estão o aumento nas áreas cultivadas e a melhoria na qualidade dos produtos. Outro benefício relevante é o impacto ambiental positivo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Celebração marca 20 anos de sacerdócio do padre Raimundo Nonato, missionário comboniano, em Balsas, no Maranhão. A celebração aconteceu neste domingo. Acompanhe com Eane Silva.
Neste domingo, a comunidade católica de Balsas celebrou uma missa em ação de graças pelos 20 anos de ordenação sacerdotal do padre Raimundo Nonato Rocha dos Santos. Desde muito jovem, padre Raimundo Rocha descobriu sua vocação e em 2005 celebrou o sacramento da ordem sacerdotal na cidade de Balsas.
Estou vivendo assim, junto com os meus familiares e a comunidade cristã de Balsas, uma alegria grande pela ocasião desses 20 anos de ordenação presbiteral, né? 20 anos de sacerdócio, de missão como padre da Igreja Católica. Para mim é uma alegria poder voltar aqui às origens, à família, à comunidade que me acolheu como membro desta comunidade, como cristão. E foi a partir do chão dessa comunidade que eu fui descobrindo a vocação sacerdotal, a vocação para a vida consagrada e missionária, né? Então é sempre bom voltar às origens para a gente se reconectar, se reabastecer, principalmente num momento como este, quando a gente comemora, celebra os 20 anos de ordenação, 20 anos de missão, de serviço presbiteral para a Igreja.
A missa festiva pelos 20 anos do padre Raimundo Nonato Rocha foi celebrada na Igreja Catedral do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Balsas. Padre Raimundo destaca esse momento como muito bonito de reencontro e memória na caminhada.
Está sendo assim um momento muito bonito, reencontrar as pessoas, fazer memória dessa caminhada, de como tudo começou e sentir de novo o carinho, o apoio, a amizade do povo de Deus que sempre nos acompanha, nos apoia, né? É uma caminhada longa e uma missão até internacional, né? Porque nós da família comboniana vivemos a missão além fronteiras. E celebrar esses 20 anos é também dar graças a Deus pelas experiências fortes, os momentos mais significativos vividos na missão. E eu destaco, além daqueles vividos em Teresina, Timon, onde eu primeiro trabalhei, né? Depois no Sudão do Sul, na África Central, foram 7 anos de missão lá, num contexto de muita pobreza, de muita necessidade, uma missão bastante difícil e também num contexto de violência, de guerra civil. E isso acrescentou muito para a experiência missionária, né? né? Como dar testemunho de Cristo, o príncipe da paz, aquele que veio trazer a reconciliação, aquele que veio nos ensinar novas relações mais humanas, mais divinizadas, e promover a justiça e a paz, sobretudo entre os mais pobres nessas situações.
Padre Raimundo Nonato dos Santos foi escolhido como novo provincial dos missionários cumbonianos no Brasil em Assembleia Provincial em 2022. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Fiéis celebram a abertura do Jubileu Diocesano de Roraima em sintonia com o Ano Santo proclamado pelo Papa Francisco. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E nesse domingo, 12 de janeiro de 2025, a Diocese de Roraima deu início às celebrações do Jubileu Diocesano marcado pelo lema 300 anos de fidelidade e novos desafios numa igreja sinodal. A solenidade de abertura ocorreu durante a festa do Batismo do Senhor, reunindo centenas de fiéis em Boa Vista para um momento de fé e comunhão. A celebração iniciou às 4 horas da tarde, com uma concentração na comunidade Menino Jesus, no bairro Messejana. De lá, os fiéis partiram em peregrinação até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, localizado no centro da capital. A caminhada culminou com a celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano Dom Evaristo Spengler. Durante a celebração, houve momentos de grande emoção para os fiéis presentes, como destaca Daniele, da comunidade Santana, da área missionária São Raimundo Nonato.
E o que me motivou a vir hoje é que nós estamos todos em harmonia, né? Para que nós possamos participar de um momento em que toda a Igreja Católica está vivenciando. E também buscar fazer a peregrinação que o nosso bispo, que o Papa nos instruem a fazer.
A coordenadora do Conselho Diocesano de Leigos e Leigas da Diocese de Roraima, Vanessa Xavier, também ressaltou a importância das mulheres na caminhada, especialmente na tarefa simbólica de carregar a cruz.
Eu fui convidada para, junto com um grupo de mulheres, né, carregar a cruz e erguê-la. Nós somos 15 mulheres escolhidas dentro da diocese para estar representando, né, as mulheres da nossa igreja aqui em Roraima. Então, esse convite é bem aceito por nós e todas, né, vamos estar representando a base da igreja, né? A nossa igreja é essencialmente feminina. São diversas mulheres de várias comunidades, de vários segmentos, movimentos, pastorais, organizações da nossa diocese.
Já o bispo Dom Evaristo destacou o significado do jubileu e os objetivos desta celebração especial.
Queremos que traga uma renovação espiritual de cada fiel, mas queremos também um fortalecimento das nossas comunidades e fazer com que a igreja possa ser Deus, levando esperança, seja às pessoas mais idosas, seja aos nossos jovens que buscam um caminho na sua vida, aos migrantes que aqui chegam e buscam também um caminho, uma esperança para a sua vida, os povos indígenas nesse momento tão ameaçados, para mim mesmo, para todos os nossos fiéis, uma profunda renovação, um reencontro com Jesus Cristo e seguir os passos de Jesus.
O Jubileu Diocesano ocorreu em sintonia com o Ano Santo, iniciada oficialmente pelo Papa Francisco em 24 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro em Roma. Este período é reconhecido como um tempo especial de graça e reconciliação para os fiéis. As festividades do Jubileu Diocesano em Roraima serão encerradas em 28 de dezembro de 2025, na Festa da Sagrada Família. Já o Ano Santo será concluído em Roma, no dia 6 de janeiro de 2026, com fechamento da Porta Santa pelo Papa Francisco. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coletivo de cinema negro e indígena do Mato Grosso já estão se preparando para novas produções em 2025. O coletivo Quariterê reúne mais de 50 pessoas autodeclaradas pretas, indígenas e pardas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O coletivo Quariterê, formado por pessoas pretas, pardas e indígenas que atuam como produtores e entusiastas do audiovisual no estado do Mato Grosso, já idealiza novas frentes de atuação para 2025 e os próximos anos. Com 25 premiações entre os anos de 2022 e 2024 e milhares de espectadores em Mato Grosso e por todo o país, o aquilombamento audiovisual ganhou também novas temáticas como a questão indígena e o aprimoramento de suas atividades com despertar para o empreendedorismo enquanto estratégia de fortalecimento de suas produções. E entre as produções articuladas e previstas para este ano, inclui o projeto da 8ª Mostra de Cinema Quariterê, o Cineclube Encruzilhada, que tem como proposta ser uma janela de exibição de filmes com a temática negra e indígena e demais produções audiovisuais, como explica Juliana Segovia, uma das membros fundadoras e atuantes do Quariterê.
Estamos empreendendo o projeto da 8ª Mostra de Cinema, que vai se chamar a partir de agora Mostra de Cinema Quariterê, para o ano de 2025. Também temos uma frente de atuação de cineclubismo, então começamos com a sessão Afrocine, que era de modo fixo ali no Cineclube Cochiponés, né? E agora nós transformamos essa sessão Afrocine para Cineclube Encruzilhada, que foi contemplada no ano de 2024 no edital do município, e vamos circular 12 espaços, né? Entre praça, centro comunitário, escolas públicas do município e do estado, agora a partir de fevereiro, fazendo exibições de filmes que envolvem a população negra e indígena, com inúmeras temáticas enquanto narrativa, e vamos também distribuir uma cartilha educacional envolvendo um debate de cinema crítico, racializado, tanto para a escola quanto para as exibições em espaços públicos como praças e centros comunitários. Esse ano, temos também, a princípio, duas produções audiovisuais já engatadas para serem realizadas.
Juliana destaca ainda sobre o processo de criação do coletivo Quariterê, que atualmente envolve as lutas indígenas e negra, e apoia ações voltadas para a promoção da equidade de raças, sexualidades e gêneros no segmento audiovisual.
Nós, o Quariterê, nascemos no ano de 2017, enquanto coletividade. Hoje somos um aquilombamento que une a luta indígena e negra dos profissionais do audiovisual do estado de Mato Grosso, né? A gente somou essas frentes enquanto atuação. Nós temos várias frentes de atuação enquanto grupo de profissionais, que envolve todo esse debate, né, político das questões raciais, de gênero e sexualidades, desses protagonismos.
Entre pessoas do núcleo central do Quariterê, profissionais que atuam conforme as demandas do coletivo, são mais de 50 pessoas reunidas, autodeclaradas pretas, indígenas e pardas. No ano de 2024, Quariterê lançou 3 produções que trazem personagens negros como protagonistas, entre eles o primeiro curta-documentário Geraldo Henrique Costa e o Devir Preto, com a direção assinada por Juliana Segovia, que traz ao público a vida de um dos maiores e importantes líderes do movimento negro em Mato Grosso e meia organização de um grande encontro nacional de militantes no estado no final da década de 80. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O ciclo do Natal, que teve início no primeiro domingo de Advento, teve seu encerramento com a festa da Epifania, comemorada em 6 de janeiro. Agora, nas comunidades cristãs, iniciam os estudos da campanha da fraternidade para ser vivida no período da quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas. Desde 1964, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, escolhe um tema e um lema para a campanha da fraternidade, com o objetivo de chamar a atenção sobre uma situação que na sociedade necessita ser vista do bem comum, do bem de todos. Este ano, conforme está no site da CNBB, abro aspas, motivados pelos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, pelos 10 anos de publicação da Carta do Papa Francisco sobre os cuidados da Casa Comum, os 10 anos da criação da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, e pela realização da COP30 em Belém do Pará, a primeira na Amazônia, acolhendo a sugestão da Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral, foi escolhido o tema Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema Deus viu que tudo era muito bom. Portanto, a CNBB aborda outra temática ambiental, com o objetivo de promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de convenção integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. O objetivo geral da campanha da Fraternidade 2025. A identidade visual da campanha da Fraternidade é de autoria de Paulo Augusto Cruz, da assessoria de comunicação da CNBB, e nela estão representados os seguintes elementos. Em destaque, no cartaz, São Francisco de Assis representa o homem novo que viveu uma experiência com o amor de Deus em Jesus crucificado e reconciliou-se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. Esta reconciliação universal ganha sua maior expressão no Cântico das Criaturas, composto aí por São Francisco de Assis há 800 anos atrás. Outro destaque é a cruz. No centro, a cruz é um elemento importante na espiritualidade quaresmal e franciscana. No cartaz, ela recorda a experiência do irmão de Assis com o crucifixo da igreja de São Damião, em Assis, na Itália, onde Francisco ouviu o próprio Cristo que falava com ele e o enviava para reconstruir a sua igreja. Cabe a cada um de nós, em coletividade, estudarmos e vivenciarmos essa temática. Claro, o convite é para todos os seres humanos que zelam por um mundo melhor. Ou a gente cuida da nossa casa comum, ou não teremos como sobrevivermos bem e deixar um legado para as futuras gerações. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.125 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Emanuele Araújo, Felipe Gustavo, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Eane Silva. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.